Saiu
se elegeu.
E depois se reelegeu em 2000. Aí daí fica só a metade do mandato e passa por vice Helder.
Qual
é a avaliação que você faz desse período de juventude?
Olha, ele também não foi essas coisas todas, não. Ele seria sempre muito jeitoso, muito conversador, ele se passou uma imagem diferente da realidade. E o Helder, eu não gostaria de nem comentar, porque foi tão triste, um rapaz inteligente, esperava mais dele, infelizmente. Outra coisa é esse problema de reeleição. Camaçari nunca um prefeito fez sucessor, a não ser para a reeleição. Você vê o seguinte, desde o tempo de Luiz Pereira Costa, Zé Vitorino, Zequinha Evaristo e Hermólio de Souza, os prefeitos que eu conheci ainda em Camaçari. Então nenhum deles fez sucesso.
Não.
Todos foram eleitos. Agora, depois desses eleitos, eu tenho a impressão que o último foi o Zé Vitorino. E Zé Vitorino, então, passou para o Antônio Andrade. Aí Andrade passou o caminho, ele veio até a determinação de 85.
Não
lembro
como tempo.
Com um ano e dois anos aproximadamente. Ele acho que no fim de 2002, foi 72 ou 73, parte 74. Como eu estava dizendo, nenhum prefeito fez sucessor. Eu não fiz Caetano. Caetano não fez Tude. Tude não fez ele. Eu não fiz Tude. Tude se reelegeu. Aí não fez o sucessor dele, nem ele, era, porque aí foi Caetano. Caetano se reelegeu. Agora vamos ver, será que ele faz o sucessor? Fica a pergunta no ar. Por enquanto, ainda está muito prematuro, eu estou um pouco distante da Mafari, eu estou mais perto de Mato de São João, por causa dos nossos empreendimentos, nosso negócio lá, entendeu? Mas eu devo me aproximar novamente com a Mafari.
Doutor Roberto, o senhor é um homem de diálogo, não é isso?
Sou.
O senhor não é um homem de briga, de...
Não.
Não é isso?
Nem que resolver os problemas.
Nem com o próprio público se atacou do senhor com o senhor.
Eu só queria
que você mágoa dele.
Não. Nem de tudo, nem de ninguém. Inclusive alguns eventos, vereadores, algumas pessoas até, que sempre me atacaram muito, entendeu? Eu não tenho nada a ver, não. Mas parte do jogo. Se você vai entrar no jogo de futebol, você não pode ficar mais magoado porque o cara dá uma rasteira de escuta aí, entendeu? Você depois levantar e continuar, entendeu? E todo cara que é vingativo e quer se vingar, acaba sendo expulso do jogo, entendeu? Pô. Preferir você continuar falando, que eu sou o prefeito.
Doutor Roberto, um vereador, Osório Vila Boa, né, todo mundo conhece, já faleceu, ele dizia que a política tem a porta de entrada, e a saída é o cemitério. O senhor ainda pensa na política de Camaçari?
Eu discordo um pouco aí do Osório, que era realmente um sábio de frases fenomenais, né? E eu diria o seguinte, que o político só sai, a porta de saída dele é o cemitério quando morre realmente, ou então quando ele for constituir e reformar. Que a maioria, entendeu, não suporta. Alguns, beleza? Alguns que saíram, eles são vivos até hoje. Então, eu me enquadro nessa coisa. Se eu posso voltar ou não, não é minha ideia voltar a ser prefeito. Agora, não descarto e voltar a ser prefeito. Política, para mim, sou eu e minhas circunstâncias.
Então, se admite, você pode ser candidato.
Admito.
A qual foi 2012.
2012.
Mas você está trabalhando para isso?
Não.
Não estou trabalhando para isso. Então, o senhor acha que o senhor pode ser um candidato de consenso?
Pode. Porque eu não tenho atrito nenhum de nenhum partido. Até mesmo com o partido do Luiz, não tenho nada contra ele. Se eu quer consenso com a parte dele, da minha, é como está acontecendo com o Caetano. Que é a maior demonstração que essa?
O senhor acha que está na memória do povo da nossa lenda?
Acho que não. Eu tenho coisas que eu posso rememorar para o povo que me conhecer. Mas veja, como a Sabe podemos sair da última vez, eu acho que tem uns 120 mil habitantes. Hoje tem 100 mil a mais. E desses 100 mil, eu diria que muita gente que mora, outros votaram, eu diria que talvez 70% do povo de Camaçari não conhece o meu trabalho.
72 anos, não é isso? Então, a sua idade ainda lhe permite disputar?
Bom, eu tenho muita idade, entendeu? Cronológica. E muito pouca emocional. sou
o jovem.
É o que dá ele é.
Se fosse convidado para colaborar nesse governo de Caetano, o senhor toparia?
Veja, dependendo das condições, certo? Não tenho nada contra Caetano, se precisar do meu trabalho, e for um trabalho que eu acho que seja bom dentro da minha visão social, dentro da minha visão empresarial e dentro da minha visão de profissional, de ex-político.
O grupo de Caetano teria restrição ao seu nome?
Alguns sim, outros não. Muitos jornalistas, radialistas, todas as pessoas que tomam contato mais próximo comigo, entendeu? Vivem diferente. Porque criança tem uma carteira, né? Então todo mundo acha que ele está muito fechado, muito ia ter ali a união. Se esquece que eu sou o mesmo tapete. Só tem a carteira.
Você considera um rico?
Não. Eu considero um homem, vamos dizer assim, bem de vida, entendeu? Eu com meus filhos, meus filhos.
Com quantos filhos também?
Cinco filhos. Duas mulheres e três homens. Rosane, Cláudio, Henrique, Ricardo, Henrique, Humberto, Henrique e Hilário.
Bom, mas eu queria só colocar um pouquinho tempo. Naquela eleição, quando o senhor saiu, que foi eleito Tude, que era o seu candidato, se falava muito em aquela coisa de fraude eleitoral, em títulos reserva ou títulos que eram usados para poder garantir a eles.
Na eleição que ele disputou,
em 96?
Em 96.
Em 96.
Olha, eu acho que... Não, a 86 foi Caetano que ganhou.
É isso, exatamente.
Diziam isso, agora eu nunca... Nunca flagrei nem posso confirmar isso. Assumi em 74 quando eu estava na Alemanha. 75 agressantes, coloquei o Carlos Silêncio para a discussão, ele disse, não, será que continua no meu governo? Quem está ganhando no Silêncio, nós estávamos realmente fazendo trabalho, tanto qualquer como a gente, tanto que não mudou ninguém daqui. Entra no Carlos Silêncio, em 79, e nós aí botamos o Carlos Silêncio, não, olha, fica aí, você está fazendo um trabalho bom, eu quero que você... sabe? Aí vem quando eu falo, aí vem, coloquei meu carro à discussão. Então, Paulo, sério, você vai ficar seis meses, entendeu? Vou falar alguma coisa, porque tem muita gente querendo ser prefeito, porque sabe que a nossa linha é uma cidade muito interessante ser a distância. Aí, quando começou seis meses, eu já não apresentei uma carta à discussão, cheguei lá, vou começar seis meses. Eu disse, não, fica mais seis. E ficou mais seis. Aí, quando eu fui ao voto direto, aí, realmente, eu estava com as lideranças de nossa vida, com o comércio, com muita gente, entendeu? E com o povo. Veja, quando terminou a eleição que nós ganhamos, entendeu? Com tudo contra a gente, até cavalo montado, colocado dentro da sessão de apuração, que era ali o clube, todo social ali na Vila Leste, entendeu? Cercado de polícia, controlando as últimas urnas que lhe deram a vitória, que eram os impostos, por causa do trabalho social que tinha sido feito lá há algum tempo atrás, entendeu? Tinha que colocar a carga da polícia dentro, depois clareando as urnas que decidiam que iam desligar e iam roubar as urnas para tornar nula a eleição. Aí faz uma eleição, um 30 dias depois, quer dizer, todo o Estado estava aí em cima da gente, porque todas as coisas tinham tido. Então, tudo que é liderança de Antônio Carlos, quem é que ia todo mundo para fazer uma pele para nós sair. Aí nós ficamos lá com a lanterna, com isso, com aquilo, passamos a noite em claro, até que o nosso dia amanheceu, contou, eu ganhei. Quando eu saí da rua, eu fui levado no braço do povo, eu fiquei com medo. Me botaram assim, carregado durante até chegar perto da prefeitura.
Qual foi essa sensação? O senhor que nunca tinha sido carregado pelo povo, o senhor foi indicado, né, pelos militares. Como é que foi isso? Como é que foi?
Rapaz, realmente a sensação você entra assim num estado de eixo. Entendeu? Preocupado em cair, mal com o ponto de segurança, e andando e gritando o Roberto Hélio ali na prefeitura de Camargo, ali, eu quero responder a música que eu fiz. Entendeu? E pondo até a prefeitura, descendo esse fogo de caminhada até o centro da cidade, depois dizendo no começo da vitória, com o trem elétrico e tudo. É uma sensação muito boa, entendeu? Isso realmente, para o governante, é gratificante, a gente se sente renovado. Bom, depois tem o verso da verdade. Então vocês pegam um verso de Antônio Carlos Magalhães, mas marcando, entendeu? Mas eu não sou inimigo dele, não. Terminei conversando com ele e tudo. Quando eu saí da prefeitura, numa defesa.
Aí muitas vezes é.
Agora, quando você sai, muitas vezes quando eu saí, triste, amargurado, sem poder ter feito as coisas, perseguido, não eu, pessoa, Humberto Velho, mas o município. É que eu disse, governador, isso aqui não é dinheiro meu, não. É funcionário público, são das obras. Isso aqui é dinheiro do município. Entendeu? Mas o chefe maior falava, entendeu?
Não transmitiu o dado para tudo,
né?
O senhor garantiu, como é que foi o processo?
Veja, em, quando o senhor perdeu, aí ele ligou para mim, dizendo que queria vir fazer a transmissão do carro. Porque geralmente nenhum fazia para o outro, né? É sempre aniversário mesmo, né? Mas pode vir que eu me garanto tudo. Quando veio na solenidade, lá inclusive no gabinete do prefeito, ensaiaram uma vaia, eu mandei todo mundo ficar lá, deixa o prefeito falar. Esse prefeito tem que ser respeitado em qualquer circunstância, mesmo depois não tem mais poder. E aí tinha umas pessoas que queriam, eu fui informado que queriam dar os empurrões dele na hora da saída. Eu botei a mão no ombro dele e levei ele até o carro do prefeito, que já não era mais gente, mas era meu. Ele disse, meu motorista, né, o prefeito, tudo que foi ser feito, tudo é um empresário.
Três. E o senhor é assim, é bem só,
e respeito a todas as pessoas. Não fui passar o carro cartão, porque na época o PCdoB queria fazer boiqueira, entendeu? E eu não me prestaria isso. Entendeu? Não que eu tenha medo. Não pedi garantias porque as pessoas se preparam para jogar saco com tinta. E eu acho que isso para um prefeito, não para mim, para o que eu estava representando como saindo desse prefeito. Entendeu? Não é, é pelo cargo.
Doutor Neto, como é que era a relação do senhor com o presidente Gaia? O senhor tinha uma relação com o presidente Gaia?
Olha, eu encontrava com o Gaia, ele às vezes mandava me chamar, entendeu? Lá na Petroquina, no Rio, entendeu? Mas isso não tinha...
Mas isso já depois dele...
Não, durante a administração, quando eu era prefeito, ele saiu, passou por João Figueiredo. Desde quando ele tinha algumas coisas de camaçaria que ele gostaria de saber, ele me chamava, eu ia lá, conversava com ele.
Como é que era ele?
Muito educado.
Mas conversava muito?
Não. Objetivo. Tem que conversar de seus três toques. Isso, respondi isso, assim, assim. Pô, a gente aprende a escola militar, seu objetivo. Nunca menti.
Não tem aquela coisa de conversar, de passo, de ajudar?
Não. Pelo menos comigo nunca
foi. E quando o senhor foi prefeito e ele era presidente? O senhor chegou a ter contato com ele?
Também, quando ele era presidente, por exemplo, na inauguração da Avenida Leste, tem um dia que ele foi lá, e aí vejo o estilo dele, né? Eu disse, presidente, eu gostaria que o senhor permitisse que ele entusiasse um pouco do senhor, porque eu disse, no carro dele, se vai. Ele passar em inauguração, passando ali o que eu estou fazendo, as obras e tudo, entendeu? Mas foi só não tem roteiro, que eu não quero justificar nada também. Entendeu? Era assim, direto. Mas permitia você conversar com ele. Agora, não. Acho que talvez. Eu achei de 17 anos no exército, né? Então, assim, respeito, autoridade, entendeu? E objetivo. Não precisa ficar conversando meia hora. Só tem uma reunião para isso.
Então o senhor já está acostumado, o senhor não vê aquilo como um gesto de distanciamento?
Não, não é nem de hostilidade, não. É apenas como uma pessoa com objetivo claro.
E o senhor impôs esse ritmo na prefeitura?
Durante muito tempo, sim. As pessoas às vezes se achavam muito, porque eu era muito duro.
No primeiro governo?
Não.
No governo ou
no final? No final, já com 9 anos, 10 anos e tudo, entendeu? A gente já fica mais maleável, entendeu? Até porque a gente aprende que quando você está ligando, por exemplo, militar, todos entendem. Mas quando você trata do civil, às vezes o civil não entende uma resposta. Então isso vai fazer assim, não. Entendeu? Eles gostam também que a gente passe um pouquinho de, entendeu, de agrado para dizer um não. Vamos dizer um não, como se diz, né? Que a pessoa não faz não. Aí um dia eu vou ficar aprendendo isso.
Até né? Político.
É,
antes o senhor era só administrador.
Era só técnico. Aí com o tempo me tornando político e passou a entender a outra face da sociedade. E muitas vezes o cara vai querer receber um não agradável e ter um sim duro e o cara ficar com raiva.
Hoje eu converso o senhor. Saindo do seu primeiro governo, o senhor indicaria a Tunde para ser o seu candidato?
Teria indicado.
por falta de alternativa.
Olha, na época foi, tinha duas alternativas, ele e Juarez. Juarez foi. E eu achava que o Tucci tinha mais uma postura, até se bem que estava bem perfeitamente militar, né? Muito aquela conversa que a gente tem militar, que ela é porteira, não tá? Não falta conseguir um exército de alento, não tá? Entendeu? Mas é objetivo, entendeu? Aí o outro seria Juarez. Não fiquei arrependido por ter ficado junto naquela época.
O senhor é um homem de diálogo, né? O senhor está aberto de diálogo, o senhor não, né? Não tem...
Tanto que quando eu me candidatava para ser a nossa amiga, que eu ganhei, eu era filiado ao PL. Entendeu? E aí, eu senti que a dona Carlos não queria candidatar. Chegava algumas coisas. Eu senti que ele ia pegar o PL, e o PL não ia dar da gente. Eu fui, busquei o PLDB, aí conversei com todo o onde Deus foram os bispos, entendeu? Lá de Palançaria. Comecei com cada um. Depois de conversar com os cardeais, entendeu? Comecei com o Pedro Santos, comecei com o Genevaldo Correia, Nestor Duarte, que é o presidente. Comecei com o Almeida, João Almeida. Saí conversando com todos eles, entendeu? Dizendo que estava trabalhando muito mais com o PMDB, que eu era candidato, estava bem no pesquisa. E aí todos me abriram com assim, na palaçaria eu comecei com o Mário Teixeira, comecei com a Amélia. E aí quando todos eram sinal verde, e aí me filiei no período exato. Então eu tive que me filiar uma semana antes de bloquear a filiação. Inclusive foi muito motivo porque eu conhecia bastante a lei eleitoral. Eu sabia sobre o tempo de encontro publicar um edital, tinha 8 dias, tinha que ninguém interpôs nada contra a minha candidatura. E feito isso, eu seria aceito como candidato, entendeu? Aí, eu como filiado, assim eu fiz. Quando eles souberam que eu tinha me filiado no último dia, aí correram no tribunal para ver a documentação se minha filiação estava correta, quando viram que estava correta.
O senhor aprendeu, hoje eu tenho uma fusão da disciplina do exército com essa habilidade da coisa. Como é que o senhor se define?
Eu vou pegar uma pessoa que dizem que nasceu em Guedala, que foi também o município que eu ministrei, né, como prefeito, né, aos seis. Eu sou uma metamorfose, eu